económica devastadora mitigada por intermédio de diferentes medidas governamentais. No entanto, continua a ser tempos duros para a Europa, para quase todos os Estados-membros que sofreram, e mesmo assim não foi o fim. Sabendo que houve uma recuperação emergente e continuamos a fazer face à incerteza económica e financeira em 2010, o que exigiu medidas suplementares e desenvolver uma arquitetura económica e financeira para a União Europeia. Tudo isto foram tempos difíceis para nós em Bruxelas também. No entanto, fomos levados a entender que, mesmo nestas circunstâncias, é necessário sublinhar ou criar um plano que permitisse um melhor desenvolvimento para a União Europeia, razão pela qual, depois de algumas semanas de assumir as funções desta Comissão para a União Europeia 2, começámos a preparar uma estratégia que, de uma certa maneira, substitui a agenda de 2000, aprovada em 2000, e para aumentar a capacidade concorrencial da economia europeia. E esta nova estratégia, que foi preparada, obteve aprovação aos mais altos níveis em junho. Aquilo de que quero tratar hoje, procuro mostrar como se quer modificar a paisagem em termos do emprego e das condições sociais até 2020. Deste ponto de partida, que descrevi como sendo tempos duros e corresponde ao programa de desenvolvimento da Comissão para o ano que vem, que trata das questões críticas ligadas ao emprego, e ficaremos muito satisfeitos por poder dar resposta às perguntas que quero endereçar depois da minha intervenção. Mas agora vou tratar de horizonte até 2020 para tratar das questões sociais e também para traçar alguns pormenores. Estratégia que permite restaurar uma boa taxa de crescimento económico com algumas condições de sustentabilidade e condições sociais. Sustentabilidade mostra que deve haver investimento em recursos humanos, melhoria do desempenho das escolas, de investigação e desenvolvimento, e passar a uma economia numérica que deve ser acelerada em alguns domínios. Quanto à sustentabilidade, que tem duas dimensões, estamos a falar de recursos naturais, do modo como podemos ligar isto ao ambiente e à sustentabilidade, mas também a sustentabilidade do desenvolvimento económico, razão pela qual as políticas industriais também se apoiam na sustentabilidade e fazem parte desta estratégia. O terceiro pilar é aquele que corresponde àquele das minhas competências, tem a ver com a inclusão. O crescimento inclusivo tem uma estratégia que deriva do conhecimento do facto de, antes da crise, haver alguma prosperidade na economia europeia. No entanto, não conseguimos diminuir o fosso em termos de rendimento. Há uma parte importante da população que não dá um contributo à prosperidade, ou pelo menos não aproveita da prosperidade, ou não aproveitou. Temos que ser mais inclusivos, incluir mais pessoas em termos de contribuições, o que quer dizer aumentar a taxa de emprego e ter a possibilidade a mais pessoas de aproveitar das condições de prosperidade que voltarão a aparecer e reduzir assim a pobreza. Incluímos três objetivos. Não temos só ideias e direções, mas também títulos em montantes. Até 2020, queremos que 75%, aumentar 75% do emprego na Europa, e isto como resultado da crise. Como se sabe, o desemprego continua a aumentar este ano na União Europeia, em termos da meia, e agora corresponde a cerca de 10% da força de trabalho. Outro objetivo, objeto de acordo, é o da redução da pobreza. Objetivo que faça com que pelo menos 20 milhões de pessoas saiam das condições de pobreza e que, se utilizarmos os indicadores da pobreza, estamos a falar de 84, 85 milhões de pessoas que se encontram em situação de pobreza na Europa, pelo menos em situação de risco de pobreza na Europa. O objetivo, neste caso, é que pelo menos 20 milhões saiam das condições de pobreza e é aquilo que consideramos ser ambicioso e realista ao mesmo tempo. Estes objetivos serão acompanhados nos próximos anos, não que quer entrar nos pormenores que permite saber como o governo passará, mas falar de algumas das iniciativas, porque a Europa 2020 tem como base 5 objetivos, falei de 2 e 7 iniciativas, e 3 destas 7 fazem parte do domínio das relações sociais e do emprego. Aquilo que apresentei em novembro em Estrasburgo é as novas capacidades para o emprego, que faz parte de uma estratégia para o emprego e que tem 4 capítulos, que são os seguintes. Primeiro, que trata do funcionamento do mercado de trabalho. O segundo, das capacidades. O terceiro, da qualidade do emprego e das condições de trabalho. E o quarto, acerca da criação de emprego, que trata tanto da quantidade como da qualidade dos empregos. E isto parece-me que são muito importantes. E gostaria aqui de sublinhar 2 pontos. O primeiro, a Comissão está empenhada em aproveitar as ocasiões de aprendizagem ao longo da vida. E para o fazer, é necessário que haja caminhos de aprendizagem mais flexíveis, baseados em resultados da aprendizagem e reconhecimento da aprendizagem não formal. E temos que encorajar as pessoas a que participem na aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente aqueles que mais precisam disto, porque a aprendizagem é tão importante e obtém até mais atenção nesta estratégia do que antes, porque é necessário que se antecipe mais transições nas carreiras de um indivíduo, um trabalhador, e também antecipar uma vida de trabalho mais longa. Voltaremos a isto mais tarde, mais daqui a pouco, mas é necessário que isto tudo seja objeto de ajustamento, de flexibilidade e transições no sentido de uma vida de trabalho mais prolongada, o que exige maiores esforços para que isto seja apoiado ao longo da aprendizagem, ao longo da vida. O segundo ponto tem a ver com as capacidades. Temos que nos certificar que as pessoas têm as capacidades adequadas para os empregos disponíveis hoje e no futuro. Até alguns empregadores têm dificuldades em encontrar pessoas com as capacidades adequadas. E agora que temos cerca de 73 milhões de pessoas que não têm emprego na Europa, é necessário que encontrar 4 ou 5 milhões de postos de trabalho que não são preenchidos porque as pessoas não têm as capacidades adequadas. E temos que ter a certeza que as pessoas tenham as capacidades adequadas. Também há falta de informação quanto à disponibilidade de empregos ou porque haver falta de mobilidade para passar de um sítio, de um local a outro, para aproveitar os empregos disponíveis. A Comissão Europeia, como disse na estratégia, procura melhorar a informação que para que haja maior transparência a nível do mercado de trabalho europeu e que haja também capacidades que dê a possibilidade a procurar ou encontrar os empregos, por parte daqueles que procuram emprego. Também temos a possibilidade de desenvolver as capacidades e ajudar assim a mobilidade. quando se fala de capacidades, posso dizer-vos que o meu próximo programa em Lisboa será de visitar o campeonato profissional de capacidades que terá lugar, que reúne 27 países e 22 profissões. E trata-se de um concurso muito importante para os jovens. E quando se fala de jovens, outra razão para a flexibilidade desta estratégia 2020 é ter como título Pessoas em Movimento. E mostra a importância de dar apoio aos jovens em situação de crise, que torna mais visível ainda esta necessidade. As pessoas, os jovens, não estão suficientemente protegidos quanto à volatilidade da economia e quanto à procura, nomeadamente aqueles que têm contrato a termo certo, sofrem. Sofrem mais e, como já o disse, temos cerca de 10% de taxa de desemprego na União Europeia, mas 20% de taxa de desemprego entre os jovens. E 5 Estados-membros na União Europeia que, no último período, têm um terço dos seus jovens em situação de desemprego, o que é dramático. São a Espanha, a Eslováquia e outros onde a taxa de desemprego é muito elevada. E não se trata só de um desperdício de recursos humanos, mas também, se não houver possibilidade de haver uma melhoria rápida, será também uma geração perdida. É a razão pela qual, em conjunto com o Comissário Vassílio, publicámos uma iniciativa que trata de jovens em movimento e que dá aos jovens da Europa de aproveitar as ocasiões de aprendizagem e de trabalho também em outros países, quando estas possibilidades possam ser encontradas. Assim, temos uma comunicação que trata tanto da educação como do emprego e somos levados a pensar que há necessidade de haver uma colaboração estreita a este nível na Europa e também a nível nacional, em cada país depende de si, para que se possa ajudar os jovens a aparecer mais rapidamente no seu primeiro emprego. Muitas vezes é difícil encontrar um emprego, o primeiro, e ainda mais um permanente por parte dos jovens. E assim pensamos que é necessário dar assistência e estabelecer isto como sendo uma prioridade. Temos que reconhecer que a mobilidade muitas vezes é a possibilidade de encontrar a boa solução, razão pela qual estamos a reforçar a rede Euromess, que inclui aconselhamento e ajudar os jovens a encontrar, pelo direito à mobilidade, emprego. E uma das iniciativas de reforçar esta rede europeia, que dá a possibilidade de dar acompanhamento e também apoio financeiro aos jovens que procuram emprego. Também há outro ponto que tem a ver quanto ao Passaporte Europeu de Capacidades, que terá como base o Europass, que já existe, e que torna as capacidades comparáveis entre si. É muito importante que haja entendimento entre os mercados nacionais e reconhecer a importância de modificar para que haja mais oportunidade de ajudar o mercado europeu do trabalho de funcionar de modo mais eficaz. Gostaria de chamar a vossa atenção sobre a terceira iniciativa estratégica, a Europa 2020, que será publicada na semana que vem, e assim dou-vos uma antevisão introdutória que vai tratar das questões ligadas à pobreza. A Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social. Já vos falei dos objetivos de pobreza que pela primeira vez se tornaram criados a nível, ou estabelecidos a nível europeu, e esta plataforma a ser publicada na semana que vem procura dar apoio ao trabalho que nos encaminhará para os objetivos da pobreza. E sou levado a pensar que o ano europeu, que em 2010 tinha como objetivo a luta contra a pobreza e a exclusão social, foi muito importante por dar a possibilidade de criar um movimento político à volta da necessidade de tratar das questões da pobreza. A Europa, ela própria, é uma parte rica em termos da economia mundial, mas há pela própria possibilidade e continua a ser uma responsabilidade de todos de tratar destas questões, nomeadamente em situação de crise, em que é necessário que haja mais solidariedade relativamente àqueles que não têm capacidade para se ajudar a si próprios. Tratou-se de uma campanha com grande êxito, também em Portugal. Participei num acontecimento em Matosinhos, em maio, que atraiu a atenção de muita gente, de muitos milhares de pessoas que procuram informação quanto as instituições e os instrumentos europeus podem ajudar as pessoas que se encontram em risco de pobreza ou estão a lutar ou sofrem de várias formas de exclusão social. O apoio que lhes é dado. Esta plataforma contra a pobreza sublinhará o tipo de políticas que os governos têm a possibilidade de utilizar com a assistência da União Europeia e também sublinhar o modo como, pelo qual os instrumentos europeus têm a possibilidade de desenvolver, de serem desenvolvidos, para que haja apoio eficaz a favor dos Estados-membros que nos próximos anos poderão vir a realizar políticas nestes domínios. Isto também será um quadro para poder manter e reforçar até a cooperação, a aliança entre a sociedade civil, as suas organizações ativas neste domínio e que procuram ajudar ao desenvolvimento do caminho que leva a estes objetivos e também a realizar e acompanhar os progressos e avanços conseguidos. E dependemos destas organizações, da sociedade civil, o que é muito importante que a Comissão continue a dar-lhes apoio, mas também receber o apoio para conseguir avançar no sentido de atingir os objetivos de 2020. Eu gostaria aqui de vos falar de alguns pontos do programa da Comissão para o ano que vem, nomeadamente no domínio do emprego e das políticas sociais. Estamos a tratar da realização do 2020, que é o novo jogo na moda, e que gostaríamos que todas as políticas ficassem alinhadas ao longo destas da realização do Europa 2020, o que se pode dizer também quanto àquilo que é ou são as minhas responsabilidades como comissário. Como comissário, tratando destas questões, vejo três prioridades para 2011 e o programa da Comissão para 2011, que são a promoção dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos, em segundo lugar, prever a futura política de coesão e abrir o caminho que estamos a chegar, e terceiro, dar resposta aos desafios demográficos. A primeira prioridade tem a ver com os direitos dos trabalhadores e dos cidadãos. Um dos aspectos que é o da revisão da legislação aplicável neste domínio, tentando ver se é devidamente realizada e até reforçada. Os elementos-chave são a segurança no trabalho. Aqui gostaria de vos mencionar dois aspectos que são muito importantes em termos da legislação neste domínio. Primeiro, a diretiva dos horários de trabalho. Vejo que houve esforços do Parlamento anterior e da Comissão anterior para poder rever a legislação existente e isto desembocou numa declaração. Segundo, a Comissão continua a não ser aceitável porque a diretiva, tal como aparece, não está a funcionar. E o Presidente Barroso empenhou-se, junto do Parlamento Europeu, quanto à revisão da diretiva hora de trabalho, tempo de trabalho. É necessário que haja uma nova visão, mais fresca, uma nova abordagem para poder obter êxito em termos da revisão do, desta diretiva do tempo de trabalho, que exige trabalhos em tempo dos padrões de trabalho, que têm que ser considerados, ao mesmo tempo para o desenvolvimento das tecnologias de informação e de, para que haja maior flexibilidade no, no mercado do trabalho, que está um pouco explosado nas últimas dezenas de trabalho. Também temos de melhorar as consultas junto aos parceiros sociais, o que pode ser um elemento crucial em termos daquilo que se pode conseguir para o período a seguir. E também vou apresentar um relatório quanto à realização da aplicação da diretiva e também o seu impacto económico e social sempre ligado à diretiva Tempo do Trabalho. Farei tudo o que puder para que haja uma nova proposta aberta na primeira metade de 2011, lá para o fim, provavelmente, que apresente soluções que possam ser aceitas por todas as partes. Outra parte da legislação difícil que está a ser objeto de discussão em Bruxelas é a diretiva dos trabalhadores. Há dois tipos de problemas aos quais nos confrontamos neste contexto. Primeiro, há um problema que está ligado à aplicação e reforço desta diretiva e, em segundo lugar, há o problema de conseguir o bom equilíbrio entre os direitos fundamentais dos trabalhadores e também as liberdades fundamentais do mercado interno. A presidência espanhola, que ocupou a presidência no primeiro semestre deste ano, debruçou-se sobre esta com muita atenção e preparou uma conferência em Oviedo, de grande êxito, aliás, em março, que reuniu todos os parceiros e os empregadores, os trabalhadores, as organizações que representam os Estados-membros, os vários Estados-membros. E trata-se de uma questão que merece o melhor das nossas reflexões e um empenho por todas as partes para que mostram que estão prontos a assumir compromissos. A Comissão está a refletir quanto à substância e quanto à forma para que se apareça uma proposta que mostre uma nova abordagem relativamente a esta diretiva e que continue as consultas junto dos vários parceiros até que haja uma proposta aprovada. O objetivo aqui não é de rever a diretiva, mas antes ajudar à melhoria do seu funcionamento, porque penso que se deve estabelecer o equilíbrio adequado para que sejam melhorados os serviços transfronteiriços e evitar o dumping social também. Trata-se de bons objetivos. No entanto, isto, malgrado estar escrito na diretiva, há problemas em termos da aplicação e da sua interpretação, que devem ser resolvidos. A Comissão, como já o disse, está a trabalhar em vários aspectos, que estão ligados também ao emprego e às questões sociais, que, tal como indicados no programa para o ano que vem. Gostaria também de mencionar a questão da Roma. Teve muita atenção dos ciganos, romenos, nomeadamente dos rumores que estão ligados aos migrantes e imigrantes em França. Antes de acontecer isto em França, publicámos uma comunicação conjunta com a comissária Reding em abril e estamos a preparar outra comunicação que será publicada em abril. Mas, entretanto, aquilo que fomos levados a fazer é criar um grupo de trabalho que trata da aplicação da comunicação prévia e que se debruça, antes de mais, quanto aos fundos estruturais europeus aplicados neste domínio, neste contexto. Este grupo de trabalho apresentará o resultado dos seus trabalhos em breve e as conclusões permitirão desenvolver um novo quadro europeu a favor da integração estratégica dos ciganos. Ultimamente, houve toda uma série de acontecimentos que fará com que continuaremos a considerar fundamental que pelo menos 5 ou 6 Estados-membros criem regras que permitem a integração, e queremos ter uma possibilidade de ver aumentado a taxa de emprego, atingir os níveis previstos e ao mesmo tempo tratar das questões da pobreza. E todas estas novas iniciativas têm a ver com a coesão, que é uma área ligada à Europa 2020, mas que também vai para além da Europa 2020. Eu próprio, responsável pelo emprego, e em conjunto com Han, somos co-proprietários das políticas de coesão por implemento dos fundos estruturais, e o meu domínio no quinto encontro da Comissão, permite dizer que a Comissão tem um grande contributo para que haja um desenvolvimento económico, um crescimento económico pela Europa fora, pela União Europeia fora, e há um valor acrescentado que tem a ver com a utilização dos fundos estruturais, mesmo que eles sejam criticados e por em evidência em alguns casos. Mas o padrão geral permite dizer que se trata de uma política particularmente importante para muitas regiões às quais é dada assim a possibilidade de obter investimentos importantes e o desenvolvimento dos recursos humanos e os investimentos que são feitos neste momento por intermédio do Fundo Social, tendo como base. Lançámos uma consulta pública quanto ao futuro das políticas de coesão, o que será, como já disse, uma atividade-chave para nós no decurso do ano que vem. E aqui temos uma ligação importante com esta carteira que, por preparação das próximas perspectivas financeiras, que começarão a contar o ano que vem, e que afeta também e explica até a razão pela qual é necessário pensar em inovação, como queremos abanar os instrumentos financeiros no futuro, como queremos que se tornem mais acessíveis e também mais eficazes do futuro, porque com recursos limitados, escassos, é necessário que se faça mais. Este é um dos desafios aos quais nos confrontamos em termos de emprego, de pobreza, que tem vindo a aumentar em tempos mais recentes, mas com o mesmo volume financeiro as coisas são mais difíceis de conseguir atingir os objetivos que nos fixamos. Mas aparece claro para nós e também para os serviços europeus que os cidadãos europeus querem que façamos mais em termos de assuntos sociais. Quando vemos aquilo que diz o tratado e as regras, vemos que são competências dos Estados-membros. No entanto, muito se espera da União Europeia, daquilo que possa fazer. E há instrumentos que são significativos, não só os instrumentos financeiros, do que já falei, o Fundo Social Europeu e outros conexos, mas também a cooperação política que pode ajudar muito ao disseminar as melhores práticas, tornando mais fácil o processo de aprendizagem entre países, entre regiões, e isto pode ser um excelente contributo para poder tratar dos problemas do desemprego e da pobreza nos vários Estados-membros. Mas é necessário preservar os nossos fundos e torná-los mais eficazes. E é a razão pela qual a revisão orçamental que acabou de ser publicada exige que haja uma iniciativa europeia alargada e que seja englobante, que dá a possibilidade de utilizar os instrumentos financeiros de maneira mais focada para melhorar as capacidades, a mobilidade, a adaptabilidade e a previsibilidade na sociedade, o que exige maior visibilidade e também a predictibilidade do fundo disponível, por exemplo, do Fundo Social Europeu, porque temos que ter a certeza que, e tem o direito a ter essa certeza também, que haja fundos suficientes para dar apoio às políticas que ajudam os desempregados para poder desenvolver as suas capacidades, para poder melhorar também as suas oportunidades de carreira. E gostaria de dizer uma última palavra quanto ao envelope financeiro, à rubrica financeira. Os ajustamentos pós-crise para os recursos humanos, capital humano, exigem que haja mais recursos, mas sabemos que passamos por dificuldades. Há muitas discussões quanto às rubricas financeiras e orçamentais, razão pela qual os assuntos de que trato no domínio dos fundos sociais são ligados à engenharia financeira, que já fazem parte de várias possibilidades. Estamos à procura de oportunidades que nos deem a possibilidade de melhorar a engenharia financeira no domínio do Fundo Social Europeu, que pode mudar ligeiramente a natureza do Fundo Social, mas também abrir oportunidades para que alavancar a utilização de outros fundos e outros recursos que deem a possibilidade de apoiar os esforços empreendidos pelos Estados-membros para a criação de mais emprego e ajudar as pessoas de modo geral. Aqui gostaria de tratar de mais uma questão que tem a ver com os desafios demográficos, que faz parte do programa de trabalho para o ano que vem e que também que é do interesse das próximas presidências húngara e polaca. Quanto às prioridades daquilo que querem fazer para o ano que vem, e na minha carteira, nas minhas responsabilidades, temos aqui um dos elementos-chave que procura ver o reforço daquilo que tem vindo a fazer a Comissão, que não é muito visível em termos do trabalho levado a cabo pela Comissão. Muitas pessoas até nem sabem que a Comissão também trata das questões demográficas, mas agora há necessidade de o fazer, de mostrar aquilo que fazemos em termos de pensões, por exemplo, e preparar as futuras atividades que possam ser desenvolvidas neste contexto. Aquilo que vimos a fazer em termos de pensões é preparar um documento que recebeu contributos também do vosso Parlamento, tivemos períodos prévios de consultas para poder discutir um livro verde que prevê a sustentabilidade das pensões na Europa. Tivemos consultas, conferências até em outubro e recebemos, no conjunto, mais de 1.600 opiniões, pareceres, enviados à Comissão para tratar desta questão. Exprimi a minha gratidão por parte, por visto de todos os contributos, nomeadamente aqui neste contexto de Portugal, que deu um contributo muito importante e também orientações a favor da Comissão Europeia para poder continuar este trabalho e também para saber como preparar um próximo documento importante na área das pensões, que será um livro branco preparado para a segunda parte do ano que vem, onde se disponibilizam recomendações sem descrever, dizer aos diferentes países o que têm que fazer, porque aqui temos um problema da subsidiariedade, a concessão da reforma das pensões é uma competência dos Estados-membros, mas a Comissão poderá dar assistência por intermédio de consultas, capacitações e também há toda uma série de questões onde a Comissão pode e deve tomar a iniciativa. Por exemplo, as questões ligadas à integração do trabalho do mercado de trabalho europeu e da mobilidade, de modo mais específico. Também a portabilidade das pensões, onde os Estados-membros podem, a título individual, não tomar iniciativa, mas a Comissão tem que o fazer. Faremos mais para a segurança, visto que o sistema de pensões está ligado aos mercados, de uma maneira ou de outra, e há a necessidade de preservar a segurança das pensões, visto neste ângulo, e o risco dos mercados financeiros que têm vindo a ser bem sublinhado nos últimos dois anos, por intermédio da elevada volatilidade. E aqui o meu colega Michel Barnier procura saber aquilo que se pode ser feito em termos da preocupação ligada à regulamentação, e posso dizer que serão lançadas alguma iniciativa nesse contexto. Mas também temos algum tempo ainda e todos os contributos serão observados com toda a seriedade nos próximos meses e uma avaliação do impacto social será efetuada antes da publicação do livro branco. Esta dimensão demográfica está prevista para o ano que vem. Haverá uma conferência de alto nível que terá lugar em Budapeste sob a presidência e haverá uma comunicação da Comissão, provavelmente em junho, que, em minha opinião, poderá sublinhar ainda mais a importância dos desafios demográficos aos quais nos confrontamos e também que está as questões do mercado do trabalho, nomeadamente quando se trata da sustentabilidade dos sistemas de pensões. E após isto, disto tudo, em 2012, pensamos que será o ano europeu, será, aliás, o ano europeu para os séniores, e o Conselho alterou esta iniciativa e apresentou, ou disse, que deve ser o ano europeu para as pessoas idosas ativas e a importância e da solidariedade intergeracional. Há toda uma série de desenvolvimentos que vão aparecer neste contexto e seja por exemplo, por aumento da idade de reforma ou outras vias que nos permitem que fiquemos de ficar na posição que haverá durante mais anos e aumentar a taxa de emprego, nomeadamente entre junto da população mais idosa, e aqui temos que dar assistência, orientação e aumentar o nível de consciência quanto a isto, porque também há aqui questões ligadas à solidariedade intergeracional. Parece-me que consegui resumir partes inclusivas do Europa 2020 ligadas ao emprego e aos assuntos sociais. Também sublinhei alguns dos elementos do programa de trabalho da Comissão para o ano que vem, em termos legislativos, quanto aos ciganos, quanto à política de coesão, quanto à demografia e às pensões. E penso que tudo isto pode demonstrar que a Comissão acredita firmemente que o seu trabalho tem que ter uma forte dimensão social. Se a União Europeia, que a agenda falhará sem que haja uma forte dimensão social. Não se trata só destes pontos, ou por onde isto perpassa, mas também o Ato Único Europeu fez o melhor para que haja uma forte dimensão social e que esta seja preservada. E também é necessário que demos resposta às expectativas dos cidadãos europeus e às instituições europeias que deem mais apoio e que permitam a recuperação desta situação que faz perder emprego e que haja assim mais emprego e uma maior coesão social. Ficaria por aqui e vou discutir convosco todos os elementos que tive a possibilidade de discutir. E se quiserem abordar outras questões, evidentemente estou aberto para fazer.
Comissário, pela exposição que nos fez.
pela visão que nos deu daquilo que vai ser o programa da Comissão nos próximos tempos, no que toca, nomeadamente, à Estratégia 2020, que é que referiu. Eu peço desculpa, mas tenho a informação de que o Sr. Comissário tem mesmo de sair às 10, não é? 10 em 4. Bom, portanto, temos 25 minutos. Sim, nós também temos de sair às 10, temos plenário, e, portanto, estamos a ouvir aqui o Sr. Comissário.
Sistema dual. É um sistema em que existem políticas comunitárias, transnacionais,
e depois têm um sistema que é o sistema que cada país tem implantado em diversas áreas. E um deles é precisamente a questão da segurança social, da previdência. Portugal, como país periférico, é um dos países neste momento menos desenvolvidos da comunidade europeia e acumula essa qualidade com outra que é neste momento uma taxa de natalidade negativa. O país está a envelhecer aceleradamente e estamos com uma taxa de natalidade negativa. E a questão que se nos põe com esta estratégia e em geral por integrarmos a comunidade europeia neste momento é muito simples. Portugal tem investido nos últimos anos e tem investido muito, com políticas melhores ou piores, mas tem investido muito na educação dos nossos jovens, na sua formação e na sua qualificação. E o que se passa é que, devido à recessão económica que afeta Portugal mais que países do centro da Europa, dezenas de milhares dos nossos jovens têm ido para outros países, precisamente ao abrigo dessa mobilidade. Arthur, só queria, eu termino um minuto. A questão que temos é esta. Se os jovens portugueses saem e nós temos uma população a envelhecer, como é que nós vamos aguentar o nosso sistema de segurança social se os nossos melhores e mais qualificados recursos estão no resto da Europa e nós estamos condenados a ficar com uma população envelhecida e com poucas qualificações?
Obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. Sr. Deputado Adão e Silva, Portugal Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário, agradeço-lhe as suas informações. Também vou colocar uma questão ligada com os sistemas da Segurança Social e, concretamente, o sistema de pensões. Dizer-lhe o seguinte, dizer-lhe que, perante a crise económica que se vive hoje na Europa, o primeiro sofredor foi o sistema de Segurança Social, veja-se o caso Portugal, por exemplo, veja-se o caso da Irlanda, em que foi aprovado agora um novo orçamento com grandes cortes a nível das prestações sociais. Mas em termos de prestações sociais, eu queria falar sobre a questão das pensões. O Livro Verde das Pensões é um bom documento, esperamos então ansiosamente pelo Livro Branco das Pensões, é de facto um dos grandes documentos que, Livro Verde, um dos grandes documentos que foi produzido nos últimos anos na Europa. Mas a verdade é esta, é que nós não podemos falar muito longamente sobre esta matéria das pensões, do sistema de pensões, enquanto não se alterar o modelo de financiamento. Nós hoje temos um sistema de pensões muito baseado em princípios que eram do século passado e de há muitas, muitas décadas. O ano que há dois ou três anos foi aprovado no Parlamento Europeu uma recomendação apresentada pelo deputado Silva Peneda, recomendação aprovada por unanimidade, que visava justamente alterar o sistema de financiamento das pensões. Porque a Europa não vai aguentar durante muito mais tempo um sistema de pensões baseado numa lógica laborista, numa lógica de trabalho, numa lógica de indexação às remunerações. E, portanto, a pergunta que eu faço é qual é o futuro do financiamento do sistema de pensões a nível da Europa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. Senhora Deputada Anabela Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Comissário e agradecer a sua presença aqui. Serei muito breve. Efetivamente, uma taxa de 75% de emprego para 2020 é uma meta muito ambiciosa e que as políticas que a Comissão Europeia está a seguir centram-se naquilo que é essencial, a qualificação dos recursos humanos e para promover um maior ajustamento entre a procura e a oferta. No entanto, eu gostaria de deixar nesta questão a minha questão centra-se precisamente aqui. A qualificação tem que abranger os sistemas de ensino também. E em Portugal tem sido feito, e no último relatório da OCDE, vem precisamente nesse sentido, tem sido feito um caminho longo para a qualificação dos portugueses e a articulação entre o sistema de educação e o mundo empresarial. Aquilo que gostava de colocar a questão, estamos a falar da qualificação apenas da mão de obra e a qualificação das entidades empresariais. Porque se a entidade empregadora não estiver qualificada, também não pode aplicar as novas formas de orientação da organização de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, colegas. Agradeço também por se terem mantido dentro daquilo que estava acordado. dava a palavra agora ao Sr. Comissário para as considerações que entende por convenientes dentro do tempo que tem disponível. Não há mais tempo para ninguém.
Thank you very much.
Muito obrigado. Gostaria de começar por dar resposta a algumas das perguntas-chave que tive a ocasião de escutar. Evidentemente, que há relação à preocupação quanto ao impacto desta crise. É absolutamente verdade que, se tivéssemos uma instabilidade financeira continuada, ficaríamos numa situação muito difícil para conseguir atingir os objetivos, pelo menos no domínio do emprego e da coesão social. Mas o quadro agora é bastante complexo. Há uma espécie de dualismo que aparece a nível da Europa. Alguns dos países núcleos estão a desenvolver-se muito bem, há uma criação de emprego e, ao mesmo tempo, continua a haver instabilidade nas periferias. Irlanda, recentemente, que não se encontra ainda no fim deste período de instabilidade, mas os decisores estão a fazer tudo o que podem para que se possa reforçar a arquitetura financeira. Temos que partir do princípio que este programa é para 10 anos e que, em breve, chegaremos ao fim deste período, ao dos diferentes tipos de sacrifícios que tiveram que ser feitos. Durante este período, são os governos que têm que certificar da justeza das respostas a
eliminar
e eliminar a incerteza e restaurar a estabilidade. Mas, se quisermos recomeçar o investimento, é necessário recomeçar o crescimento económico. Estamos assim numa situação que foi muito dura, mas não podemos partir do princípio que este será a base para outras atividades nos próximos 10 anos. Aquilo que tem que ser feito para os próximos meses, de modo a poder consolidar a situação, deverá ser feito a nível europeu e a coesão da estrutura europeia terá que ser reforçada, tornar-se mais forte, o que exige também o reforço das políticas individuais a nível da Europa e também da coesão. Parece-me estar certo dizer que as políticas para o emprego da agenda, das novas capacidades e dos jovens em movimento procuram tornar mais fácil uma mais forte integração europeia em termos de mercado de trabalho. Se determinados países, incluindo Portugal, e há duas semanas estive nos Estados Bálticos e observações semelhantes foram feitas, dizendo que se os jovens vão embora são perdas para os países e, a longo prazo, isso não ajuda nem o desenvolvimento económico, nem a sustentabilidade da segurança social. E assim penso que temos um argumento a favor do reforço da política de coesão. A União Europeia faz mais e de modo mais eficaz, de modo a poder ajudar o investimento nos países daqueles que não têm a capacidade para reforçar investimentos de outro modo. Também parece que, por exemplo, os salários baixos ou a imposição de tributação baixa também não é o caminho a seguir para ajudar o investimento. Temos que ajudar o investimento nos recursos humanos, temos que utilizar os fundos europeus para o desenvolvimento das infraestruturas e ajudar também o ambiente que se torne mais favorável para as PMEs. E é aqui que a criação e a capacidade de criação de emprego reside. As PMEs podem desenvolver o país e parece-me ser a melhor fonte de criação de emprego em grande quantidade, porque nos anos próximos os governos terão que fazer face a constrangimentos. E em termos da criação de emprego, é claro que em alguns países os governos terão que empregar menos diretamente. Menos funcionários públicos do que nos anos mais recentes. A crise pode querer dizer que o número de empregos no setor privado diminuiu e que o Estado teve que aumentar o emprego para poder ajudar muita gente. Para poder ultrapassar esta situação. E que nos próximos períodos este tipo de população mudar-se-á, modificar-se-á, temos que passar para a criação de emprego no setor privado, mas com qualidade, com direitos, com conhecimentos que exijam capacidades. E trata-se de um conjunto de aspectos que têm que ser apoiados a nível europeu e pelos seus instrumentos, nomeadamente o Fundo Social Europeu. Discutimos quanto ao envelhecimento e suas consequências. Não é a Comissão Europeia, ou não são as instituições europeias que têm que indicar qual a idade da reforma nos Estados-membros, mas a conclusão só pode ser que, vista a esperança de vida aumentada, deve haver uma tendência que vá no sentido de uma vida de trabalho mais longa. Mas isto não quer dizer automaticamente o nível de ajustamento a nível dos Estados-membros quanto à idade da reforma. Se há mais desemprego, se os jovens só podem começar a ter um bom emprego e acumular poupanças em vista da reforma, se pudermos reduzir o número de reformas mais precoces, se pudermos ajudar as pessoas deficientes a ocuparem empregos em tempo parcial, portanto, se conseguimos aumentar o nível de emprego de todos estes grupos, haverá uma menor pressão junto dos governos dos Estados-membros para que se considere esta questão da mudança da idade da reforma. Não só devemos advogar esta situação, mas também apoiar a criação de emprego junto destas categorias, que muito sofreram nos períodos mais recentes, nomeadamente em período de crise. Quanto aos cortes, gostaria de dizer mais uma vez que, na maioria dos casos, é uma pressão do mercado e provavelmente é inevitável de tornar isto da situação. Não é o padrão para os próximos 10 anos, é uma resposta de curto prazo e os mercados podem aquietar-se quando são tomadas estas medidas, também por uma melhor regulamentação, e a situação de emergência poderá até já não existir, e então termos políticas que considerem a necessidade da criação de emprego e proteger os grupos mais vulneráveis da sociedade.
Bom, nós estamos terminando a nossa reunião. Agradecer ao Sr. Comissário e agradecer também a presença do Sr. Deputado e Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Vítor Lino Canas. Não sei se quer dizer alguma palavra, mas... Muito bem, então terminamos aqui a nossa breve reunião.